Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
South Carolina's got everything. Natural beauty, trendy cities, but you might miss your next big adventure in a smaller town. We've got you covered on the Palmetto Porch. Discover South Carolina's official podcast. I'm Devin Whitmire. Come with me as I venture off the beaten path and learn about these towns from the locals who know them best. Check out the Palmetto Porch wherever you get your podcasts. And for more information, head on over to scpalmettoporch.com.
São pichudos, são graúdos. Pichudos e graúdos.
Então, povo da pesada, como é que estamos?
Hello, hello, bitches.
Então, estamos bem ou quê?
Ora, muito boa noite, meus companheiros de podcast. Como é que estamos?
Oi. Boa noite.
Vamos estar sempre a mudar de intro.
Yeah.
Vamos tentar encontrar
o saltitão.
Não, eu estou no flow.
O gajo é saltitão.
Estamos aqui, primeira vez a gravar de noite.
Não? Verdade.
Já, yeah, 9 horinhas, 9:15 da noite. Aquele friozinho.
8:15 aqui em Portugal, continental.
Acordei às 4 da manhã.
Aí, malta, eu estou a ficar farto.
Opa, eu também. É que todos os episódios, ou é um ou é o outro, meu. Fogo.
E o único que não se queixa que sou eu, é o que realmente sofre.
Anda a viajar, anda a viajar por Portugal e depois não se queixa.
Quem é que anda a viajar por Portugal?
Não fui eu fui Portugal e vim.
Ah, ele disse por Portugal. Tá,
ah, não,
quem
não, foi ao mesmo sítio. É Portugal na mesma.
Para
falar
nisso,
para falar de um facto curioso em relação a isso, sabem que tipo, os hospedeiros da EasyJet já me conhecem?
É, acredito, bro, acredito.
Ah, é bem capaz. Ah, mano, porque eu estava a sair do avião quando cheguei lá a Portugal e eu vi assim lá dizer, eu conheço este menino.
Ai, menino!
Ah, goza, já sou conhecido.
É isso, como eu também já sou conhecido lá no aeroporto, quando eu chego lá, eles, olha, esse gajo nem vai estacionar, vem só deixar o irmão. É o que os gajos pensam. É a 15ª vez que eu este ano vou àquele aeroporto. Foda-se.
Mas é verdade, que engraçado. Era isso que eu queria falar. Pronto, a minha participação está feita neste podcast.
E para mim acabávamos por aqui também.
Então,
também
é isso. Só obrigado, boa semana. Era algo diferente.
Foi isso.
Não, fala agora. Tem alguma coisa a falar? E aí?
Pá, eu não sei se eu amei isto, pode-me. O meu pode-me. Posso ir abaixo, porque eu estou com a bateria. A minha ficha elétrica não está a funcionar.
Assim?
Bro, não liguei as coisas à ficha, meu. E a bateria só durou X tempo. Isto depois vai ao ar, não é?
Oi.
Bateria de quê, mano?
Ninguém está a perceber.
Foi não.
Manda a piada, manda a piada.
Manda
a piada. Punchline, punchline.
Isso aconteceu no dragão, malta.
Ah!
É, a bateria foi ao ar. Eu não vim tão longe, só estava a dizer que a bateria.
Pá, eu também não
pensei que ias pegar nessa.
Sim, eu também já estava a pensar.
É uma situação bastante polémica, não é mesmo?
É uma cena caricata, né? É polémico se a gente quiser entrar por polémico.
Atenção, nós aquele podcast gravámos antes, mas parece que já sabíamos.
Por acaso, eu disse isso já não sei a quem. O engraçado de tudo isto, acho que até comentei com a Tânia, que foi o engraçado de tudo isto, foi a gente estar no sábado a falar de futebol
e no dia a seguir.
E estamos já a falar de que isto está a ser uma vergonha e não sei o que mais. E no dia a seguir, tipo, aquilo que aconteceu, opa, lá está. Para ser notícia em todo o mundo é porque...
algo de errado não está certo.
Exatamente. Foda-se. Mas pronto, malta, e se eu for abaixo...
Gostei da piada, André. Foi uma
piada.
Foi bom, mas não apanhámos logo.
Eu também não.
Porque vocês coisaram o vosso cérebro...
Sim, eu já estava também...
Não estava a contar que tu fosses pegar nesse conteúdo.
Eu já estava como Nunes, tipo, à espera que tu metesse a piada. Mas
já, malta, malta portista que está a ouvir, pá, não levem a mal, mas isto é surreal.
Opa,
acho que até já para os portistas já começa a ser surreal as situações. Mas pronto, isso sou eu.
Eu estava a dizer, a taxa de retenção na parte final do nosso podcast é terrível, só para avisar. É normal. Ué.
O pessoal não gosta de nós falando de bola. O Marcelo também voltou aquela voz de caramelo a gravar.
E viram.
Aqui.
Ah, mas tinha o meu conselho, mas
segui porque havia ali uma corta bruta que tu não
explicaste. Mas tenho olho para fazer podcast, vocês aqui ainda não se aperceberam.
Mas gostaste da minha voz?
Não, eu acho que vias tipo no início de
cada podcast. A voz está ridícula.
Gravar isso. Que é que tu
vias? Eu também já tinha dito, eu também já lhe tinha dito, que eu acho que aquela introzinha manhosa de...
Não, gravar mesmo que tipo, podem desligar a partir daqui, tipo, logo no início do podcast.
Fazer sempre, sim.
Ora, neste podcast não vamos falar nada de jeito, podem...
Podem desligar já, deem só aquele início da audição só para contar para a estatística.
Agora, bem, mais então, uma voz. Tem alguma coisa para falar a sério, sem ser com piadinhas?
O André não tem mais nenhuma?
Não,
acho que não.
Já passamos essa parte do André. Pá, esta semana tivemos aí uma situação de lamentar por parte da TVI.
Oi.
Não sei se seja para a TVI, houveram. Houveram várias situações a lamentar, bro.
Sim, mas isso é normal que eu te
vi. Eu fui ver no Twitter, deu no livro.
Eu vi pelo Coutinho, que aquilo pela gala, por amor de Deus. Vamos ter o Big Brother 57º, que é diferente, mas que é a mesma merda.
Sim, é verdade.
Opa, os reality shows.
Demonstra bem o grande sucesso que aquele programa que supostamente a gaja criou.
Sim, sim.
A Greja, a.k.a. Cristina Ferreira, que supostamente ela tinha criado uma merda inovadora, não sei o quê.
Era o triângulo.
Mostra bem o sucesso que essa merda teve.
Era isso que eu ia dizer, que tipo, triângulo.
Só mudou o nome.
Lavon Top, Big Brother, Casa dos Segredos, opa, todos. É a mesma coisa.
Mas eu acho engraçado.
A merda é mesmo.
Tudo ela, eu acho engraçado, porque o conceito dela de criação é diferente para todos os outros. É aquele programa ao fim da tarde que é igual ao Preço Certo, só que as pessoas estão mascaradas.
Basicamente.
É pegar no desconceito e mudar um bocadinho.
Sim,
só.
Sim. É o programa que dá ao domingo à tarde. Tinha começado já não sei onde. Foi tipo na SIC primeiro, eu acho, qualquer coisa assim. Depois eles pegaram, fizeram à tarde. Ou seja, todos os programas que eles pegam é cópia de outros. Havia um há pouco tempo que eu vi.
A cena que é cópia de outros e conseguem fazer pior.
Pior!
A cena é essa. E depois copiam lá de fora e fazem pior. E depois repetem 30 vezes a mesma coisa.
É isso.
Portanto, eu dou valor, por exemplo, à SIC, que traz programas diferentes. Opa, o Vale Tudo, por exemplo. É uma cena que eu curto ver. RTP, que tinha o... Que vai estrear daqui a pouco, provavelmente, a nova temporada do...
Taskmaster.
Taskmaster.
Yeah.
Foi, aquelas temporadas foram incríveis. Agora vai mudar o elenco, opa, não sei como é que vai ser, mas opa, é um programa diferente. Tipo, não segue sempre aquela mesma de, pá, é um programa divertido e que se calhar não tem tanta visualização como outros programas que a TV tem, infelizmente, não é? Mas o pessoal consome estes programinhas
de merda.
Basicamente.
Mas o que é que queres falar, bro? O que é que queres
da TVI temos aí, não é? O que teve aí na boca do mundo.
Puxa, Nunes, bora.
Os morangos com açúcar, tivemos o trailer de morangos com açúcar. Que de morangos com açúcar, eu digo já, não tem nada. Zero. Pá, eu vi comentários, eu nunca vi a série da Elite, que se chama Elite.
Não vi.
Mas vi shortzitos de comparações.
E é igual.
E é muito aquilo.
Eu nunca sabia.
Eu não vi essas séries. Também não posso dizer. Mas pelo que me apercebi, é muito tirado
aqui. No trailer já aparecem cenas que é exatamente igual à coisa.
O que eu achei mais bizarro é alto. Ou seja. Nós temos aí a nossa ideia dos morangos com açúcar, não é?
Uhum.
Sim. A minha ideia dos morangos com açúcar é uma cena mais real.
Yeah. E tipo, mudou completamente mesmo a vibe da série. Porque yeah, a tipo, série era bem tipo, levezinha. Tipo,
sim, yeah, sim, jovem. É isso. É a vibe. Tipo, primeiramente é a vibe. Tipo, tu tinhas yeah, uma vibe tipo, muito mais opa, alegre. Claro que tinhas outros, mas tipo, tá ali esta uma cena mais tá vibrante. Bem... Isto é muito escuro. É muito yeah, opa, sombrio.
Olha, eu, logo, vocês, eu acho que foi no Discord que eu comentei. Opa, tipo,
a gravação. Opa, yeah, filtro, tem uma gravação. Sim, sim, é isso. No, é isso, é
na
isso.
Cena. Tipo, é mesmo escuro. É mesmo obscuro. É, yeah, é mesmo uma cena tipo...
A cena é que eles não passaram essa imagem nos castings. Quando anunciaram a cena dos castings, toda a gente pensava que ia ser um não, é, normal.
Exatamente, é. Sim.
É. Sabes o que é que foi isto? Sabes o que é que foi isto? Foi muito puxado o nome de Morangos com Açúcar.
Sim, sim.
Foi aproveitar, aproveitar o nome de Morangos com Açúcar. Que, porque eles sabiam que iam ter o impacto do tipo do pessoal sim, da nossa sim, geração. Oh, sim, aí, mas
posso dizer outra cena? O trailer é muito mal feito, mano.
Yeah, a cena.
Opa, não, as voiceovers está terrível.
Mas vocês estavam à espera do que é
mal. Não, a cena é que tipo, eles até podem imitar e copiar.
Não tiveste um momento, mas, tipo... um momento feliz naquele.
Não, nem é
trailer.
Feliz. É tipo, não é um momento de pausa. No... Há sempre alguém a sim, falar sim, por cima. Também, também. Eles meteram sempre alguém
outra
a falar.
Outra coisa
por
que
cima.
Eu também não me apercebi. Isto vai ser, imagina, como não uma percebi, série de hoje em dia. Não, vai ser uma série de hoje em dia, ou vai ser, por exemplo, não vai ser Morangos com Açúcar como
acho
antigamente,
que não.
Né?
Que é tipo, tipo sábado.
Uma season não. Gigante. Yeah. Não, é acho tipo 13 que... episódios, deve ser para isso, né?
Não sei. Pela vibe que eles deixam passar é para aí uma de Netflix. Porque isto vai ser no Prime.
Yeah. Pois, eu sei, mas ou seja, é isso, é tipo 8 episódios, é, imagina, 10 episódios, yeah. Merda assim
deve ser tipo ao sábado ou ao domingo.
Yeah. Ainda vai ser pior, malta.
Não tem nada a ver com os Morangos com Açúcar, pá. Os Morangos com Açúcar passavam-te uma vibe de... tipo... passar a tua vida real, não? Tipo, tu olha, vou à escola, tipo, é uma cena igual a isto, estás a ver?
Eu acho
tipo, aquelas vivências e
eu acho
ação,
que
não é
a gente seguir o eixo, claro que muitas coisas vão ser ridículas, não é?
Claro, mas isso é normal.
O que falo é que a cena é que
as merdas que nós também fazíamos em puta eram ridículas também.
Claro, não, mas o que estou a dizer é que a cena é que os Morangos com Açúcar estavam adaptados à nossa realidade. O que eu sinto é que eu acho que isto. Nem sequer vai estar adaptada à realidade portuguesa, estás a perceber? Não, é um bocado aquela coisa de tipo imitação e de meio de cinematográfica que, opa, que nós aqui em Portugal não temos bem, né?
Não queriam fazer uma série
mas é TV,
assim.
Bro. É TV,
pegavam o e faziam uma série assim. Agora, pôr o nome dos Morangos com Açúcar ali tipo, não faz sentido.
É que nem faz sentido.
Claro,
mas,
no hype.
É o que eu digo, eu volto a fazer o tela, está bué da mal feito porque nem dava a perceber nada do que estava a passar. E é só voiceover em cima das cenas.
E depois é só cringe, tipo... Imagina, vão-se todos ser professores. É o Crómio, a Rita Pereira...
O Zé Mijo,
o Cifrão... O Zé Mijo...
E
se está mais algum...
O Zé Mijo já era, atenção, é sua.
O Zé Mijo já era
professor.
Sim, mas de repente a Soraya, que era nadadora salvadora, que não seguiu os estudos, já é professora. Virou professor ou mãe ou
caralho. A cena é tipo, o Crómio é que é a cabeça do... Tipo, é a voz dele que ele fala.
É a voz
também off, no...
Mas ele é que é?
É o diretor.
É o diretor da escola.
Acho que é o diretor. Acho eu, pá, do que percebi.
Sim, sim, pelo que...
Não, pá, é bizarro. Ou seja, vai ser...
É bizarria.
É bizarria. Mais uma bizarria, pá. Pá, eu ia comentar, que eu também vi no Twitter, apareceu-me no Twitter, pá, a festa de anos de ontem da Cristina Ferreira, pá, mas nem vou comentar porque é cringe demais e o pessoal devia de ver.
Opa, não vi.
Para crer.
Devia para crer, pá, tinha que se ver para crer.
E de ver para crer.
A única festa de anos que eu vi esta semana foi do Tiagovski.
Ah, não, eu não vi, pá, não vi. Isso foi dos primos, não foi?
Sim.
Dos primos. Grande Tiagovski. Próprio Tiagovski.
Parabéns, Tiagovski.
30 anos.
Tá faço anos para a semana. Oh, yeah. Não, no dia que isto está a sair, eu faço tu... é o meu aniversário.
Sim, mas só depois para a semana.
Não te podemos dar os parabéns agora.
Ah, não, sim. Não deem.
Ah, pá, eu ia dizer, depois para a semana, quando gravarmos, talvez.
O quê?
O Marcelo teve uma ideia ridícula para o seu aniversário. Não sei o que é que lhe deu na cabeça.
Ah, mas não posso gravar nesse sábado.
Pois nesse sábado, vamos ter que ver. Yeah. Yeah, ah, era fixe gravar depois também.
Sim, acho que era gravado depois disso.
Ah,
mas não conta, não conta. Fica
para
depois.
Okay, então depois contamos o que é que vai acontecer.
Yeah, okay. E depois nós damos um resumo da situação.
Yeah, malta, só vos digo assim, eu já estou a sentir constrangido.
Envergonhado.
Já me estou a sentir constrangido e ainda não chegou o dia.
Mas olha, estávamos a falar de Morangos com Açúcar.
Memórias.
E como isso associa-se à nossa infância, o tema desta semana é exatamente isso. A infância. Chudos. Quero ouvir Chudos e Garotos Podcast. Então, povo, o que querem falar da infância? Quem quer começar?
Opa.
Quem deu a ideia deste grande tema?
Eu posso começar.
Foste tu,
mas à própria Marcelo.
Eu só posso fazer uma coisa e o Diogo começa diz. Depois?
Ok, diz.
Se eu soubesse o que sei hoje, malta.
Tinha
aproveitado a minha infância muito melhor.
Ah, isso é o que toda a gente diz, meu.
Yeah.
Fala, Diogo, diz tu agora.
Opa, histórias de infância, momentos engraçados. Opa, um deles já falei aqui, não é?
Por isso, isso é um momento engraçado.
Opa. Certo, para vocês foi. Para vocês foi.
O atropelamento é trágico.
Ai, ai, ai.
Para vocês
não é trágico porque o Diogo ainda está aqui.
Não, para ti não é trágico, bro. Para ti já é uma história que tu tens para o resto da tua vida. A realidade é essa.
Yeah. Opa, tenho mais duas.
Eu também tenho uma história relacionada com isso, Diogo.
Eu acho que deixa eu falar, meu.
Sim, não é isso, mas... Também tenho uma história relacionada com o atropelamento na infância. Mas...
Ok. Uma coisa que eu tenho aqui é o facto de o Nunes conhece quem é, o nosso caro amigo, colega Pauleta, que quando estávamos...
Ele ouve este podcast sempre, atenção.
Quando estávamos, então Pauleta, tu sabes disso e sempre que eu estou contigo estou sempre a dizer isto.
Vais contar a história que ele queria contar outra vez?
Bom, basicamente é... Quando tínhamos, éramos os dois bebés, um ano ou por aí, dois anos, que seja.
Como é que isto vai dar a história?
O Pauleta enfiou-me, literalmente, um lápis no olho. What? Literalmente, um lápis no olho. E é por causa disto que eu agora uso óculos. Por isso. Pauleta, estás a ouvir? Pai, pô, caralho.
Ele é que ia dar-te a pagar os óculos agora.
Meu.
Por isso é que o gajo sofre estrabismo só num...
Foda-se,
cara. Já viste que é trágico as histórias da infância do Diogo. Uma é um isolamento.
E a que tenho a seguir também é trágica, que é a ruptura, mano. É a ruptura, mano.
Oh, isso já não é, não é infância, bro.
É,
já
mano.
Já eras grande.
Tinha 12 anos, mano.
Oh, estragou uma carreira de futebol do Diogo.
Tá, yeah, mano.
12 anos.
Aos 12 anos.
O trincão sentava para mim, caralho.
O que é que estavas a dizer, André, da tua história de atropelamento?
Não, mas espera aí, deixem-me só dizer, com estas histórias todas, não sendo tanto uma história de sofrimento, é uma história de superação. O Diogo ter chegado aqui é uma sorte.
Yeah, ele foi
claro, diabos,
disputaram num lápis no olho.
Lápis no olho. Rotura aos 12. Atropelamento.
Por aí também.
Eat and run. Vemos os efeitos neste momento. Né?
Tentaram assassiná-lo.
Foi um eat and run.
Que eles queriam estragar a carreira dele de rapper.
Mas assim é que foi. Foi um hit and run da vítima que ele levou.
Ele fugiu. Ele foi atropelado e começou a correr.
E ele é que saiu, ele é que fugiu da zona do crime, mano.
E eu assim, eu vi isto nos filmes, por isso é a parte agora que eu corro, não é? Pronto. E eu depois de ser atropelado e eu correr.
Eu também deixo, então, pronto, já que estamos nesta, tenho uma história marcante de atropelamento. Eu também estive a um metro e meio de ser atropelado.
Mas não foste.
Não, foi outra pessoa.
Foi a nossa
foi a minha prima. Então eu também andava para aí no terceiro ano, a minha prima no segundo, andávamos em esposado, próprio para esposado.
Que estás?
Olha lá que estás, grande esposado. Andávamos na primária. Pá, e então a minha tia vinha nos deixar à hora do almoço à escola. E então, sei que, opa, foi aquela coisa, tipo um autocarro a fazer paragem, não é? A passadeira estava atrás do autocarro.
É sempre.
Ou seja, olhando agora para isto, tipo, quem programou esta merda, tipo, que puta de absurdo, não é? À frente isto tudo à frente da porta de uma escola primária.
Aposto que ela foi, tipo, a correr na passadeira.
Exatamente, a minha tia abriu a porta. Eu, por sorte, saí do outro lado, a minha prima saiu logo direta à passadeira, estás a ver? Ela sai a correr, eu saio a correr atrás dela, venho para a escola, lá está, autocarro parado, vem um táxi, pá, sei lá, pá, ia 70 a hora, imaginem, em frente a uma escola de...
De
miúdos, né? Uma escola primária, com uma passadeira, vinha para aí, é isso, pá, não sei, pá, ia 60, 70 a hora... Pá, caça a minha prima, eu só, pá, as cenas que eu tenho, a memória que eu tenho, eu tinha para aí 8 anos, por aí, é ver a minha prima no ar, tipo, a fazer a estrela, estás a ver? Tipo, toda aberta.
Estás-te a rir, meu.
Hoje em dia, tipo, ela está bem, pá, sobreviveu e pronto, teve muito mal depois, mas correu tudo bem.
Mas
opa, é a maneira
que... Mas André, eu acho que também se te acontecesse a ti, acho que também não tinha sido negativo.
Não.
Se calhar tinha que corrigir algumas coisas aí.
Aí, olhem o ataque,
está muito
pessoal que o gajo está a fazer. Não, mas é isso, tipo, ela levou a pancada e ele saiu no ar a voar para aí 15 metros, malta. Mas sem exagero, ele foi parar 15 metros à frente do...
Fodido.
Tipo, pá, eu acho que eu fiquei tipo, meio que em estado de choque. Depois já só me lembrei meio de...
Já passaste uma passadeira da mesma maneira, gritos,
não? Já, tipo, isso nunca mais, né? Tipo, acabou.
Influenciou-te nos dias a seguir isso, André?
Pá, eu acho que fiquei meio que em estado de choque, bro. Eu acho que em estado... Porque, imagina, a recordação que eu tenho depois... Lá está, eu tenho a recordação, tipo, dos gritos da minha tia... E já a minha outra recordação salta para eu estar nas grades com toda a escola, estás a ver? Nas grades. Olhámos para aquilo, mas eu tipo, eu não me lembro como é que eu estava, meio que nem o que é que os colegas me estavam a dizer.
Já, também eras criança.
Sim, sim.
E eu depois lembro-me que me vieram buscar à escola e lá está de me dizerem que a Vera estava no hospital e que estava mal e que não sei o quê. Tipo, é a ideia que eu tenho. E depois lá está, sei da cena que ela teve em coma alguns dias. Eu acho que foi aí que ela teve em coma em alguns dias, porque depois disso, pá, pois isto não teve umas elas na vida dela, porque depois passado uns meses ela voltou a sofrer tipo
recaída.
Uma recaída, tipo, voltou a entrar em coma e não sei o quê, relacionada ainda com essa cena. Mas opá, eu acho que pá, tens 8 anos, desde esta cena, eu acho que nem sabe, o teu cérebro não sabe
nem
bem
sabe como reagir.
Absorver esta cena. Sim. Eu acho que é um bocado isso, pá. Então lá está, foi pesadão. Mas pá, é isso, acho que é, se calhar só mudou a minha forma de olhar para as passadeiras, talvez.
Eu acho que se calhar fosse mais velho ia-te fazer mais diferença.
Sim, sim.
Ah, sim, acho que se fosse mais velho ia-me traumatizar mesmo de outra maneira. É.
Pô, mas já que já estamos nestes de acidentes e tudo mais, opa, eu tenho aqui uma história. Por acaso agora lembrei-me que isto puxa uma coisa, puxa a outra. Em Trancoso, que eu ia muitas vezes de férias para Trancoso, para a casa da minha tia, neste caso, mais propriamente de Golfar, um próprio para Golfar, vivem um total de 20 pessoas naquela terra.
Cá está.
Agora, atualmente.
Opa, para aí. Mas sempre foi assim. É uma terriola. Portanto, nós íamos a um passeio, íamos visitar um castelo ali na zona, e o meu tio tipo, no carro da frente, com a minha tia, e depois ia com os meus outros tios tipo, no carro de trás. Tipo, estamos ali a fazer uma curva contra curva. Vem um carro de frente. Cumprimento o meu tio porque era conhecido, estás a ver? Eram conhecidos, eram vizinhos ali do lado. Tipo, cumprimento o meu tio. E no momento que ele cumprimenta o meu tio, caga no volante.
Ah.
E vem bater no nosso carro atrás. Conhecidos.
Já estava
a cumprimentar, a cumprimentar o meu tio à frente do carro.
Já estava a ver.
What? E ainda foi ali um choquezinho. Tipo, nós ficámos, tipo, aquela merda tinha uma ribanceira à direita de onde nós estávamos. Tipo, nós ficámos tipo, a centímetros de cair à ribanceira.
Agora percebo porque é que eu nos dei um pescocinho torto.
Mas senti isto.
Yeah, estou a olhar a pancada por trás, mano.
Não foi por trás, foi de frente.
Foi
de frente lado. Não, tipo, tu estás a ver, nós vinhamos na curva contra a curva, ele vinha de um lado, nós vinhamos do outro.
Para cumprimentar, tipo, ele...
Opa, não, tirou uma mão do volante, ok? Tipo, e descontrolou o volante, tipo, e veio bater em nós, tipo, de frente, meio de lado.
Quantos anos tinhas?
Tinha para aí 7 ou 8, mais ou menos. E meio naqueles, tipo, nos tempos a seguir, eu fui assim meio choque de andar de carro. Podia ter sido bem pior aquela situação, digo já.
Fogo. Agora também tenho que falar de uma história trágica, então.
Tens uma história trágica?
Não, eu tenho uma que é tipo... Nós vivíamos... Nós vivemos sempre juntos, tipo, a minha família, não é? E depois tínhamos duas tias muito próximas. Ou seja, nós vivemos sempre muito próximos, por exemplo, da prima da minha prima que foi atropelada, vivemos sempre muito próximos delas, que ela tem uma irmã. Então, ela tinha um papagaio e nós um periquito, mano. Oh, e uma vez, não sei, não te lembras, André, quando eles morreram ao mesmo tempo e nós fizemos um funeral e enterrámos o periquito e o papagaio no quintal de casa.
Ideias, pá, mas estás a ver, mas a mim já se já numa...
Mano, que ridículo. Mas assim é que nós, tipo, fizemos uma cova e tudo, metemos o papagaio e o periquito. Eu não sei porque é que eles morreram os dois ao mesmo tempo.
Mas aqui já estamos a envolver mortes.
Eu acho que não morreram os dois ao mesmo tempo, bro. Acho que fizeste duas vezes a mesma coisa.
Fizemos duas vezes?
Acho que sim,
bro. Opa, eu lembro mais do papagaio, porque acho que lembro que metemos engano na caixa do papagaio.
Não era um papagaio, Zé. Era uma arara. Era tipo isso, uma arara. Não era um papagaio. Não, não, não era um papagaio. Mas era uma aba assim...
Grande?
Não, era grande e era exótica.
Já, era tipo verde e...
Não, era cinzenta, bro. Cinzenta e branco.
Não, tinha toque.
E tinha amarelo, mas sim, era bonito.
Sim, era bonito.
Mas era exótico, tipo, aquilo
Eu lembro no carro ridículo, nós nos lembrámos de fazer um funeral no quintal da nossa casa.
Estás a ver, não acho ridículo, bro.
Foi mesmo engraçado.
Eu não, eu acho que, tipo, lá está, tipo, nós somos chavalos, acho que, olha, é uma das cenas que marca...
A minha
meio que esta gestão da morte não é assim tão fácil para os miúdos. Apesar de, lá está, acho que não deixa assim tantas marcas como em adulto, mas é muito difícil de gerir essa situação, por exemplo.
Opa, por exemplo, eu e o André temos sorte, nós nunca lidámos assim com morte, não é? Então é aquela cena.
Opa, lidei de morte meus 5 anos, quando a minha avó morreu, a minha avó materna, mas de resto...
Opa,
Até hoje não tive isso.
Eu tive, tipo, o meu avô morreu e eu tinha, tipo... Opa, não sei, talvez 10 anos ou menos.
Já senti.
E depois, tipo, a minha avó morreu e eu tinha 18 ou 17.
Aí, então, isso aí é o que eu digo. Acho que marcam mais essas do que até...
Sim, tipo, criança. General. A do meu avô, tipo, eu não tinha noção, estás a ver? Tipo,
é isso.
Foi algo, tipo, tranquilo, digamos assim. Da minha avó, não, porque, tipo, já estava na, basicamente, tipo, já na minha fase adulta é totalmente diferente, tipo, tens outra reação, simplesmente.
Sim, opa, mas eu imagino um gajo que depois ficou com aquela casa e aí plantar batatas.
Mas aquele era um quintal, aquele era um quintal, nunca ninguém vai descobrir aquela merda, aquilo depois desfaz tudo. Tipo,
e aquilo desapareceu, filho.
Sim, claro, aquilo.
O esqueleto de uma arara, meu, não era engraçado, foda-se, aquilo ia valer milhões, aquela merda.
Posso partilhar também isso. Uma mais difícil também.
Ih, mas não vamos falar de histórias.
Não, a seguir damos up.
Estamos só a falar de coisas más. Pá, posso falar da minha ruptura de ligamentos também, como o outro.
Mano.
18 anos, bro.
Não, tinha 14, mano.
Eu tinha 12. Eu vi,
não, mas esta é que eu tinha 6 anos.
O Nunes pode contar a minha reação à coisa.
Eu vi essa lesão no banco da frente. Literalmente no banco. Estava no banco.
Mas então queres contar a tua?
Posso contar? Eu
e depois
conto,
faz a ponta para mim.
Vamos fazer todos a falar de rupturas. Vamos,
não, eu fui a jogar à bola, campo do Alonguense. Eu posso dizer como é que aconteceu e eu agora vou dizer, claro.
Eu também fui, claro. Com razão, não é?
Eu, tipo, estava a sentir que alguma coisa não ia correr bem naquele jogo.
Opa, atenção, se calhar não é o pior campo, mas anda lá nos piores campos.
É dos piores campos. Juro-te, eu não estava a sentir bem.
Aliás, se quiserem jogar num campo com lombas, estás a ver?
É aquele, aliás. Mas foi por causa disso que eu tive a resolução. Ele devia receber uma anonimização.
É para não correr tão rápido.
Mas, tipo,
o campo era péssimo. Porra.
Nós mamámos logo 2 golos nos primeiros 10 minutos. Logo pau. E o pai, ok, aos 15 minutos, na linha, meto o pé no chão, corpo para um lado, joelho para o outro.
Pá, estás a ver? Mas isso eu já não curto, mano.
E eu lembro-me, me lembro de gritar a dizer, parti o meu joelho. Eish. Parti meu joelho.
Só pensar na dor, não é?
Tipo... Sim, e eu estava tipo, e esse cena foi, eu vim para o banco, eu fiquei branco. O Sapedo foi-me buscar 2 cenas de açúcar.
Marcelo chorou muito.
Nem era choro de, tipo, de choro, de era de dor, sabes? Tipo, aquela dor que nunca sentiste na vida. E eu estava tipo, branco, de sem forças. E o Sapedo foi buscar 2 coisas de açúcar ao café lá do campo para eu beber, porque eu estava um pálido. Opa, engraçado que eu saí e nós ganhámos o jogo 3-2. Filhos da
puta. Eu lembro nem comentar. Ele a sofrer. Obrigado, Marcelo.
Ele a sofrer. O Pires marcou o golo e veio festejar comigo. E eu, larga-me, eu estou aqui tão fodido. Mas já.
Opa, a minha.
Eu li o dia do Diogo a ter recebido.
Tu viste?
Não foi no.
Tu eras uma parceira a jogar banquinhos? Não. No handball foi depois. Depois, ainda tem essa, que é. Eu estava a jogar banquinhos em São Romão.
Mas estamos aqui a ver a diferença. O Marcelo estava a jogar contra o Balonguense num jogo.
Oficial.
O Diogo foi a jogar banquinhos
na escola de São Romão.
A culpa é minha? Não, já vais perceber.
A culpa é minha.
Pronto. Estava eu a jogar banquinhos, tipo, e a bola vinha e eu já estava, tipo, a sentir a preparar aquele remate que ia mandar, tipo, uma bujarda mesmo. a bola bem...
Em banquinhos, atenção.
E eu já... Claro, meu. Um gajo tem... tem puxado.
Vocês consideram jogar banquinhos?
É, bancos pequenos. É tipo...
Aqueles bancos de inglês.
Os bancos que tu te sentas.
Tens o...
Ok.
Olha o Diogo, esta frase fora de contexto. Bancos que tu te sentas.
Pronto. E então... Ou eu já, tipo, a preparar-me a dar, tipo, os passos, vou, tipo, a estar. E um gajo, mano, lembra-se que é boa ideia fazer o quê? Dar-me uma palheta no meu pé de apoio, mano. Mano, dá-me uma palhetada no meu pé de apoio. Lembro, mano. E até hoje, opa.
Perdoas.
Não,
nós conhecemos.
Por acaso, acho talvez sim, porque ele é tipo daqui só uma mãe de São Mão, por isso.
Diz, Diogo, é o nome do
podcast. Opa, não sei o nome dele, acho que Diogo. Também se chama Diogo. Yeah.
É Diogo.
E...
Por isso.
Ficou marcado para a vida esse gajo que estragou uma carreira de um jogador.
Era meu.
Jogador do Sporting.
Pronto,
e sabem o que é que aconteceu a seguir, não sabem?
O que é?
O Diogo levou a palheta. Fez a ruptura de ligamentos e saiu a correr.
Não saí, mas... E então,
fugiu,
tipo...
Ele mais uma vez fugiu a correr do local do
caído. Se vamos a falar disso, o André também foi a jogar connosco, que teve uma ruptura de ligamentos, de certeza, nunca fui ao hospital.
Não foi a jogar convosco, guys. Não foi jogar
convosco. Fui na...
Eu fui a jogar com amigos na faculdade.
E foi então, só para...
Não foi na faculdade, sim, foi... eu já estava na faculdade, mas foi com amigos do secundário, imagine.
Não foi, então, só... eu não estava presente quando tu te aleijaste, bro.
Não. Tu não estavas presente.
Não.
Eu
não
então só para...
Não,
só
de... para... falta a mim ou o Diogo? Espera não, aí.
Deixa o moço.
Deixa-me a minha.
Eu ia só assim... acabar o raciocínio, mas... Yeah.
Ah, ok. É da tua
ainda
história.
Tem mais.
É sim,
sim, sim. Não, de género. Pronto, isso tipo...
Peraí,
igual
aí,
ao Marcelo...
Ainda vai contar a recuperação toda.
Não. Igual ao Marcelo, não sei o quê. Tipo, dor completamente. Não. Mas eu não fui, tipo... Ao
as
hospital. Eu não fui ao hospital, tipo... Ok, tipo... fui ao posto médico... Opa, não deixa que é nada. Está tudo bem. Mete gelo e pomada.
Bro, eu só fui... A mim disseram que era um
estiramento. Ele dói. Não mexe, filho. Se está a doer,
a mim disseram que foi um estiramento. Eu tive 6 meses a fazer tratamento para um estiramento. Não ficava bom. Fui fazer uma ressonância e tinha uma ruptura de ligamentos há 6 meses. Portanto,
isso
não é...
E foi
em Fulgosa a jogar futebol. Agora pensa.
Eu devo ter feito uma e nunca fui ao hospital ver isso. Por isso, calem-se. Conas do caralho.
O Leo também
isso.
Nunca foi.
Eu não fui, mano.
Eu nunca fui
tratamento. Também nunca foste. Okay.
Lá está. Eu depois fui, mas é isso. Então,
agora tem sempre essa desculpa que joga futebol.
Yeah. Pá, então, basicamente, eu depois, tipo, aconteceu
eu
isso.
Não acabou.
Passado. Tu não me interrompes. Eu acabo, mano. Tipo, foda-se.
Finaliza, Diogo, finaliza, okay. Tu sabes.
Passado, tipo, 2 semanas, eu supostamente já estava bom, não sei o quê, aula de física, jogar handball.
Ou seja, não estavas bom, não é?
Não estava bom, claro que não, mas segundo o posto médico de São Romão, eu estava bom. Pronto. Então lá, acho que era o Faria aí com a bola, não sei o quê, passa pela defesa, toca para mim, eu só tento me esticar e zau, desmaixo-me tudo.
Ficou lá, bro, ele ficou para aí 25 minutos deitado lá no pavilhão. Nós
fomos
para...
O Marcelo foi tomar banho, saiu e eu ainda estava lá.
Ele
estava
na mesma posição.
Na mesma posição, mano. Não, uma bola debaixo do joelho.
Mesmo depois disso, não foste tentar saber
foi ao hospital, mas...
Aí depois fui pela escola, percebes? E fiz ressonância, raio-x, TAC, tudo.
Mas disseram que ele não podia ser operado porque ele estava a crescer, então não faria sentido.
Pois já é pequeno,
então,
ei, fuck, retura aos 12, foda-se.
Agora sim, pode
falar. Mas ele já tinha 1,75m, ele era gigante, só que ele cresceu mais.
Aquelas pernas de ganso.
Yeah. Qual é a tua história? Conta,
pá, rapidamente. Outra história que também tenho assim, foi, tinha 5, 6 anos, pá. Dores fortíssimas durante a noite, ao nível da barriga. E pá, os meus pais, neste caso os nossos pais, decidem, vamos ao hospital São João, ver o que é que se passa. O meu pai começa a fazer vlogs, descobre-se que eu tinha uma apendicite.
Opa,
o meu pai
filma... está a brincar. Este gajo está a brincar.
Não, mas isto é verdade. Ele foi uma operada a apendicite. Só que o meu pai não estava a fazer vlogs. Não era o que eu
tinha. Bro, a parte da apendicite, eu tive mesmo uma apendicite aos 6 anos para aí. É verdade, mas eu decidi fazer ligação à história do game da capinha. Que decidi fazer o registro da apendicite do caralho do filho.
Não, mas o André teve... O André teve... A mãe disse que tu tiveste mal. Passaste um kit de
mal. Nessa noite eu tive muita mal, eu não sabia o que
é. E não
que
havia TikToks, não tinham se aproveitado disso.
Não, tinha, meus pais tinham ganho feito um
estrago.
Tinha tido milhões de comentários, como o outro.
Ser António, o rei do TikTok.
António dos frutos.
António!
Ah, vai, agora histórias boas. Vamos contar as histórias.
Não, peraí, deixa-me fazer-vos uma pergunta. Eu tenho aqui uma perguntazinha. Que é, pá, em relação à infância, eu gostaria que vocês comentem, porque eu tenho aqui algumas apontadas, mas vocês lembram-se do quão bom eram as primeiras vezes que a gente fazia alguma coisa na infância? Pá, eu tenho, por exemplo, aqui algumas que eu me lembro. Por exemplo, a primeira vez que fui a Lisboa, pá, foi incrível. Lá está, tipo, és criança. És criança, tipo, é incrível. Primeira vez que fui ver ao Benfica, foi ao estádio da Maia, o Municipal da Maia. A primeira vez que um gajo foi ao circo. Ou seja, vocês têm memórias disso? A primeira vez que vocês vão fazer uma cena... Olha, outra, que é ali meia infância, já meia adolescência. A primeira vez...
Comeu um cigarro. Vocês...
Não.
A primeira vez que fumei o Nice. Não,
a primeira vez que fui ao cinema com os meus amigos sozinho. Tipo, isso é incrível, bro. A sensação que o pessoal... Ou seja, é ridículo. Ao mesmo tempo, olhares agora para trás, é ridículo. Mas a sensação destas primeiras vezes é uma coisa incrível. Vocês têm, assim, alguma...
Opa, é mais porque na infância, as cenas têm outro brilho, meu.
É? Pô, é exatamente
aqueles sábados de manhã, não sabia bem para caralho. Era muito diferente. Aqueles sábados de manhã, ligar a televisão, ver assim os desenhos animados.
Sim, não havia responsabilidade.
É meio que se fala aquela história. Acho que é tipo do Príncipezinho. Tipo, se tu lês o Príncipezinho na infância, lês a.
Agora é com um adulto, significado completamente
tipo,
diferente.
Tem um significado diferente. Basicamente é isso.
Sim, é nesse sentido que eu estou a dizer. Sim. Hoje olhas, tipo, ir ao circo. Mas eu, ou seja. Há coisas que eu tenho memórias de pensar, tipo, isto é incrível. Estás a perceber? Tipo, em criança, estás a pensar, isto é incrível e não era uma... Opa, é uma cena bonita, mas também não é uma cena assim...
A minha cena nem era de... Era o valor que nós dávamos a certas cenas que fazíamos. Por exemplo, não era de ser das primeiras. Por exemplo, eu ficava sempre muito excitado quando toda a gente me combinava a irmos ao Rio. E eu ficava tipo, vamos ao Rio, todos juntos. Vamos, tipo, à praia. Vamos à praia.
Ou, por exemplo, ao Mac, quando íamos ao Mac.
Nós, tipo, não éramos os pobres do caralho. Tipo, ou seja, o nosso restaurante ir era ir ao McDonald's uma vez a cada 5 meses. E nós íamos, então, ir ao Mac como um Happy Meal. Nós éramos, tipo, wow, what the fuck é isto? Estávamos, tipo, a brincar nos corredores do...
Pois é, isso, ou seja, é isso que eu falo. Ou seja, essa era uma cena de criança que nós tínhamos. Para essas coisas que hoje em dia, tipo, para nós é, tipo...
Vamos ao Mac todas as semanas, se puderes.
Ou seja, a infância torna essas
de certa forma,
magia às coisas.
Às vezes temos essa sensação, tipo, nesta idade também, por exemplo. Ainda agora, e tu sabes, tipo, aquela cena que nós fomos fazer de BR, opa, se calhar deu essa sensação.
Olha,
agora em adulto temos coisas, sensações diferentes.
Sim. Os cards, por exemplo.
Bem puxada. Mas essa cena do BR, eu parecia mesmo, eu acho que quando cheguei a casa, a Tânia.
Sim, tu parecias uma criança.
Eu parecia mesmo uma criança depois de ter feito isso.
Sim.
Lá está, é a cena, é isto que eu estou a falar, tipo, é um bocado a magia que é o voltar, tipo, experimentares uma cena que te ultrapassa completamente, né? Leva-te um bocado a ter essa chance que tu não controlas isso, né?
Tipo, nós vamos sempre para um lado que agora toda a gente diz, tipo, antigamente é que era. Mas a realidade é que a infância dos meus hoje em dia é completamente diferente da nossa infância.
Obviamente.
Nós tivemos a sorte de nascer ali antes da internet, não é? Ou seja, nós vivíamos a cena de outra forma. Hoje em dia já acho que, tipo, eles vivem também da forma que têm que viver, não é?
Sim.
O acompanhamento do tempo. Mas... É diferente, eles não vivem... Não sei explicar, nós dávamos valor a certas coisas que hoje em dia para eles
facto,
não é
só
nada.
Só a cena de partilha, pá, nós, acho que nós tivemos muito mais, partilhámos muito mais a nossa infância com os outros do que os miúdos partilham agora, por exemplo.
É muito mais individual hoje. E antigamente a minha cena era fazer coisas com os meus primos, fazer coisas com os meus
irmãos. É isso, pá, o pessoal lá sabe o que é, os miúdos hoje em dia...
E eu tenho aqui uma cena apontada também, que apontei, por exemplo, que era tipo... Eu moro num conjunto de apartamentos, em um prédio. Pá, e nós, eu não parava em casa. Filho. Eu estava sempre, tipo, lá embaixo. Na brincadeira, jogar à escondida, jogar banquinhos. Por exemplo, nós tínhamos banquinhos e canais. Pá, jogar essas merdas todas. Tipo, e eu agora, não beijo ninguém lá em baixo.
Não,
zero.
Yeah, mas é, zero. Não é sendo mas... ser pior, mas é que mudou.
É diferente, e é sim, diferente. Sim, é
o espírito também é diferente, malta.
Tipo, sim, o espírito agora, antigamente andar na rua era muito mais tipo, normal do que é agora.
Sim,
agora
sim.
Traz outras cenas que antigamente se calhar não traziam.
Eu, por exemplo, por muito que eu quisesse, mesmo aqui em França, eu não conseguia deixar o meu filho...
Mas, por exemplo, está, nós temos o exemplo...
Hoje em dia, não.
Mas, por exemplo, tu vês no exemplo do meu padrinho, que os filhos dele estão naquela... É tipo um quarteirão
sim, existe,
de casas.
Aí existe um bocadinho. Yeah,
e eles é como um antigamente vão para a rua, estão sempre a chamar os miúdos para virem brincar para a rua. Eles vão brincar ali à frente das casas, jogar a bola, andar de bicicleta.
Nesse sítio, se calhar, é um. Pá, é diferente.
É algo controlado.
É um quarteirão de casas, é fechado.
Ali, aquilo é uma, imaginem que é duas ou três ruas sem sentido. Estão a perceber só tipo casas, estão a perceber?
Sim, não passa sim, lá então, ninguém
meio
fora.
Que as pessoas que, vão, que entram ali são pessoas que vivem ali, estão a perceber? Ou seja, não existe.
É um quarteirão.
Olha, agora estás a falar nisso. Isso é um dos exemplos raros que a gente agora vê, que os miúdos saírem para brincar.
Quando nós vamos lá, os putos estão sempre a chamar lá os miúdos lá, os filhos do meu padrinho, tipo, ah, venham brincar, eles vão para a rua a brincar e estão lá a correr, a jogar à bola, essas cenas. Pá, é diferente agora. Nisto, diz também de, por exemplo, nós somos todos uns nerds agora, não é? Tinha aqui apontado, quando eu era puto, meu, o que eu curtia era, nós sempre fomos ligados a isso, por exemplo, o André teve um, que foi uma Sega a tua primeira, André? Que a mãe te deu.
Ah, yeah, estive...
Foi a Sega.
Não, a Sega, depois tive a Mega Drive.
E a PS1.
E depois a Sega, por acaso, tinha, mas eram os meus primos.
Tipo, e a minha cena sempre foi...
Ah, mas
nem era,
acho que a Sega nem era minha. Yeah, era de primos. Tipo,
era de primos.
Mas, lá está, mas era também. Aquela coisa de que... Pá, não era tua, mas ao mesmo tempo era. Porque
sim.
Tu ias era para jogar contra as pessoas, para a casa deles.
Exatamente, éramos todos juntos. Hoje em dia não existe isso, pá. Os miúdos não dão valor nenhum a jogar com uma pessoa ao lado.
Não, é verdade.
Eu acho que mesmo já nós já não damos.
Não damos, não. Agora é diferente, porque é tipo, eu prefiro jogar, por exemplo, online. Por exemplo, tipo, cada um no seu canto a jogar online do que estar, por exemplo, toda a gente.
Mas tipo, para mim é não havia nada como tu já estás com os teus primos a ver os teus primos, imagina, um contra o outro e tu estás de lado a ver.
Sim, era isso que eu ia falar. Tipo, inicialmente eu não entrava nesses torneios, eu só via, não é? Porque eu não podia jogar porque era criança. Mas eu sempre gostei muito
Marcelo
de ver.
Aquela tanga que
o comando desligado.
O comando desligado.
Não, mas nem era, porque eu, por exemplo, eu cresci muito, mesmo até hoje. Tipo, até aos 15 anos eu adorava ver o André jogar. Ele pode dizer.
Eu também costumava
eu
ver.
E eu sentava-me e ele havia qualquer jogo que fosse história de desporto. Eu sentava, por exemplo, ele jogava muito épocas para ir no FIFA 10. Yeah. E eu via ele a jogar épocas. Eu sentava-me no sofá e ele dizia: tu não queres jogar? Eu, não, eu estou fixe aqui. E vi-o a jogar, por exemplo, jogos de história, Last of Us. Eu vi-o a passar o Last of Us. E o Horizon, eu não joguei o jogo.
Ou seja,
só ouvi a jogar.
Eu fui o Rico fazer
o Rico fazer dele. E o pessoal diz: e o pessoal vê outros antes de jogar. Epá, eu acho que é daí que vem, porque eu curtia ver a jogar.
Sim.
E, e aquilo para mim era grande felicidade, eu estar ali sentado a ver. Epá, depois veio o computador, eu comecei a jogar tudo mais. E eu jogava também, mas eu tirava muito prazer a estar ali sentado a vê-lo jogar. É como para mim era como se fosse uma série, estás a ver?
E por exemplo, hoje em dia já não conseguias fazer isso.
E hoje em dia já não conseguia fazer isso. Está sentado a olhar para uma pessoa a jogar. Estás
e
a ver?
O miúdo hoje em dia não consegue fazer
não
isso.
Não consegue, nem tem uma coisa de atenção. E era muito. E depois, quando começámos a crescer, começámos a fazer torneios, tipo de FIFA. Eu lembro que o meu padrinho comprou a PS2.
E os Natais, malta, os Natais.
O PS2 e tinha o FIFA 6, que era o Rooney na capa. E nós fizemos um torneio. Fazemos um torneio. E depois o Pedro, na altura, imagina, o Pedro levava na cabeça e dizia que os jogadores dele ficavam sem moral para a segunda parte.
Não, mas no FIFA 6. Muito acima, bro.
Hã?
Já estás a falar tipo FIFA 10, 11, 12.
Sim, sim.
13,
quando nesse torneio ele dizia que eles ficavam sem moral para a segunda parte.
Sim. Uma printinha assim. Então, a equipa está a levar 3-0, claro que eles na segunda parte entram sem.
Nem havia essa tecnologia ainda. Pai, era grandes momentos. No Natal era aí. Por exemplo, eu lembro no Natal eu passava o meu padrinho tinha a PS2 e ele tinha o SmackDown vs Raw, de Wrestling. E eu passava o Natal todo a jogar essa merda. Tipo, eles metiam a PlayStation, era as mesas de comida, um cantinho, não era o André?
Um cantinho
uma antiga, uma televisão antiga daquelas cinzentas. A PlayStation ligada lá e eu ficava lá sentado a jogar.
Até recentemente a gente veio que promovia isso. Tipo, a gente sempre teve... Acho que desde que viemos para aqui para a França um bocado. Porque em Portugal havia sempre um canto com consolas para nos juntarmos todos a jogar uns contra os outros. E era sempre cegada.
E o Guitar Hero, quando nós tínhamos o Guitar Hero, também chegámos a montar.
Aí todos, tipo, mas nós tínhamos a banda toda.
Tínhamos a banda, bateria, canto, tenho bué de saudades, por acaso.
Não, eu acho que é isso, pá. Eu acho que antigamente dávamos
valor.
E não é só isso, era tipo, acho que é a nossa paciência e a nossa e a forma de ver as crianças a forma das crianças ver as coisas era de outra maneira, que é que não se importavam de ver os outros fazer. Ou de...
Sim.
Hoje em dia é impossível um miúdo por saber eu e o Marcelo, ou eu e o meu primo a jogarmos, por exemplo. É impossível.
Eles querem é jogar, querem, tocar,
ou estar a jogar, ou querem estar a jogar, ou então esqueço, eles não vão estar a ver, não vão estar a perder tempo. Ou pegam na Nintendo ou no telemóvel, vão estar eles a fazer outra coisa qualquer.
Sim, sim.
É. E de repente estamos a criticar os chavales hoje em dia.
Não, não é criticar, porque é normal, os tempos mudam, tipo, é a realidade. Agora, mas o que é diferente é, não passámos a... Não há errado nem certo, é o que é. É, as coisas mudaram. Mas eu curti muito. Nós éramos muito ligados então aos nossos primos e assim, então era meio que isso, era muito...
Eu tenho outra pergunta relacionada com isso, para vocês. Isso.
Faz.
Qual era, em criança, qual era a vossa competição favorita? Eu tenho algumas, se quiserem que eu vos recorde.
Competição favorita, como assim?
Opa, recreios, coisas que faziam nos recreios, desde aquela cena. Eu, por exemplo, tenho
ou
uma...
Ou em casa também, não?
Tazos era...
Malta. Eu tenho uma, mesmo fora de... Mas... Mais uma vez de...
Eu tenho em casa que era contra o meu irmão, tipo, era jogar futebol, tipo...
No corredor, eu e o André, um contra o outro no corredor do nosso apartamento. Não. O André já era mar mais jovem, mano. O André já não estava na infância. Ah,
estamos a falar que eu já devia estar quase a entrar para a faculdade.
Yeah, o André tinha pai 18 anos. E eu era... Mas tipo, estávamos a suar.
Eu e o meu irmão igual, filho.
Ficávamos a suar mesmo.
Nós tínhamos dois campos, que era o campo curto, que era futebol cegada mesmo, que é tipo o corredor, o hall de entrada, e depois tínhamos o campo longo, que era o hall de entrada e a sala. E a sala. Que era ali
era
o futebol mais...
Era o corredor perfeito, mano. Era o corredor perfeito. Ali retangular, uma porta era uma baliza, porta outra porta era uma baliza.
Outra,
yeah. Meu, mas a minha mãe, esquece, odiava, porque nós marcávamos as paredes todas com a bola.
Ah, e quantas jarras é que nós partimos?
Nós nem era de jarras.
Essa jarra partiu, foi futebol. Não. Isto foi outra coisa qualquer. E depois a colar. Colar jarras. Ui, nós éramos prós a colar jarras.
Mas mesmo na escola, mas vocês na escola, fora o futebol, papo, e há futebol todos tivemos.
Futebol nós
mas,
tivemos. Tipo,
sim, sim.
Por exemplo,
na escola, era muito escondidinhas.
Vocês não tiveram...
Eu tive uma cena, eu não sei se o Nuno se lembra. Oh, Nuno, lembras-te também nessa altura? Papo, eu andava na primária, terceiro, quarto, que era as cartas do wrestling. Não te lembras?
Eu tive, opa, se levei para a escola nunca levei.
Ei, mano, não levavam para a escola. Eu não tinha, porque a minha mãe não me comprava. Não, mas um colega meu levava boés, ele tinha boés e nós fazíamos competições tipo. Era tipo Pokémon, cartas de Pokémon. Ah, quando mais forte era
sim,
ganhava.
Sim.
Era tirar
eu
as
tinha.
Cartas à toa. Opa,
acho que saía no recorde.
Era uma cena assim.
E eu curtia boés.
Mas eu jogava tazos de Chip e Caos também.
Sim, tazos era incrível.
E de Pokémon.
Vocês chegaram a caçar aquela cena das patelas. Depois havia os tazos, depois havia umas grossas de plástico que também saíam.
Não.
Podiam sair. Não. Que era tipo para jogar com bar e de virar, foi... estás a ver? Ei, esqueço.
Não, eu tive Beyblade.
Beyblade também joguei.
Já é a vossa altura. Já.
Eu fiz coleção, foi daqueles que saía nas batatas fritas, cheats, os tazos de Pokémon. Que eles colavam-se um ao outro e faziam tipo uma bola. Era fixe.
Pega monstros. Merdas que compravam na. Pega
monstros.
Merdas que compravam nas feiras.
Tamagoshi
nas feiras. E estamos a vir muito para trás, né? Estava cá um bocado nostálgico.
Mas eu já sabia que ia ser nostalgia, mal.
Ia ser nostalgia total mesmo.
Em casa tinha muita cena da porrada com o meu irmão.
Eu parti um sofá.
Olha, era isso mesmo que eu ia contar. Nós víamos muito wrestling, ainda vemos, não é? Somos uns nerds do caraças. E nós esquece, nós fazíamos aqui combates que eu digo-te uma coisa.
Bro,
a minha cama...
Era para estar match,
meu. Sabes o que é o meu irmão com um Nokia?
What?
A fazer de martelo para meter uma placa ao sítio da cama.
Tu imaginas? O Nokia dava bem.
Isso é que mostra também. Olha, que é outra coisa que eu tenho aqui, que é o quão melhores eram as coisas antigamente.
Ah, mas espera aí, eu tenho outra para contar, que esta é mesmo trágica, quase. Eu não lixei uma perna. Vocês estão a ver o colchão? Tenho o estrado de madeira por baixo. Pá,
ei,
o colchão. O colchão ia-se movendo às vezes, pá, não é? Porrada ali.
Não. Sim, normal.
Sabem aquela. O bico do ali da madeira, aquilo é tipo coisa. Eu bati com a canela ali, a minha canela, a zona da canela foi para dentro. Eu fiquei com uma bola depois na canela. Mas sabem, tipo, durante minutos a minha canela tinha tipo Tinha uma cova na canela.
Não, mas porquê que vocês levam para merdas nojentas da infância, meu?
Não sei. É colo na cabeça. O que é que estavas a dizer? André, coisas ficou melhores? Estavas a dizer que o Snake era um grande jogo? Era isso que ias dizer?
Não, eu estava a falar, por exemplo, a qualidade dos telemóveis. Não se compara hoje em dia, mano.
Antes não parecia. Nem há comparação.
Tu não consegues fazer num martelo... Tu não consegues, tipo, usar um telemóvel para martelar o que quer que seja. Consegues que seja telemóvel.
Ficas assim no telemóvel.
Sim.
Mas consegue.
Não, mas eu queria falar, por exemplo, sobretudo coisas de comida. Por exemplo, os cereais. Hoje em dia não tem nada.
Sim, era muito melhor antigamente.
Não era, tipo, melhor. Não, mas tudo, tipo, bolachas.
Do açúcar.
Chip mix. Comes hoje chip mix, não tem nada a ver com antigamente.
Bolical, por exemplo. Eu era
eles mudaram as receitas.
Exatamente. Claro, é isso, pá. Eles alteraram as receitas todas.
Por causa dos açúcares, agora é menos açúcar.
Foderam a infância há milhares.
O Nestum, a série lá que também não é igual. Eles mudaram tudo. Mas já.
Ou seja, é isso. Ou seja, nós ainda caçámos coisas boas, malta.
Sim, nós caçámos grandes cenas.
Foi choca-pique, bros. Que o leite, imagina, tu comias e o leite era tipo escuro, mas era tipo chocolate preto. Estão a ver?
Yeah.
Tipo, hoje em dia tu metes choca-pique
e é, tipo, fica clarinho.
Fica meio Nesquik.
Mas tem a ver, eles mudaram as cenas todas.
Chá de Nesquik só.
E eles mudaram as receitas todas.
Yeah. Antigamente é que.
Tenho uma pergunta para vocês.
Então.
Vocês têm alguma música ou músicas que tipo vocês ouvem e fazem-vos recordar um momento da vossa infância? Que vos marcou positivamente ou negativamente?
Eu tenho, pá. Eu tenho
negativamente,
uma.
Opa, não é. Pronto, não é negativo. Eu tenho uma, porque eu.
Então diz lá tudo.
Eu perguntei. Vocês lembram-se? Não sei se vocês tinham na vossa escola, mas havia aquelas festas de finais de ano. Eu tive, tipo, no terceiro e no quarto ano. Pá, nunca mais me esqueço disto, porque tipo, isto ficou gravado na minha memória com momentos humilhantes para mim. E que sempre. Tipo, nós fazíamos aquelas dancinhas para os pais.
Sim.
E nós ensaiávamos isto durante semanas
e era
sempre
mal.
Com a música. Tu imagina o que é ouvir 50 vezes no primeiro. Opa, não sei qual é que foi a primeiro ano ou outro no outro, mas ficou estas duas: a La Bomba, Bomba,
bom.
O que é ouvir 50 vezes esta música a ensaiar e eu não perceber nada daquilo, que eu sou um zero. E tipo, quando ouço isto agora, eu, eia, bem, estes momentos humilhantes.
Imagina a fazer a dancinha.
Imagina os problemas fodidos, eles, foda-se, Nunes, não acertas, meu. Vamos ter que meter outra vez, mete outra vez lá a bomba. E é bom.
A outra era a Drogosteia. Vocês sabem qual é a música?
Ah, yeah, dos Ozone.
Yeah. Ozone. Isso é uma música de infância de todos nós.
Yeah.
E essas, sempre que eu ouço essas músicas agora.
Estava a ter outra vez, mas antigamente.
Sempre que eu ouço essas músicas, eu lembro-me disso. Eu, eia, bem, que momentos humilhantes da minha história.
Já a Sererê Ketchup, foi com ele.
Já a Sererê. Chama-se da Ketchup Song. Não sei porquê, mas chama-se da Ketchup Song.
Também não, ninguém sabe.
Não, acho que a banda que chama Lash Ketchup, bro.
Não, é Lash Ketchup.
Eu estou a confirmar.
É Lash Ketchup.
É porque eu estive a recordar, essas músicas no Spotify esta semana, não é? No trabalho. E tipo, aquilo depois vai-me para zonas de rádio e aparecem-me essas músicas todas.
Mas elas chamam-se Lash Ketchup, mas a música chama-se Lash Ketchup Song.
Mas é
Lash Ketchup. Ou seja, é o One Night Thunder, mano.
Exatamente.
Para mim, pá, mais pessoalmente música, quando falaste nisso, que me veio logo, é música de FIFA 2000, bro.
Ah pá, yeah, essas músicas de FIFA.
Robin Williams. Yeah, a de Robin Williams, bro.
I don't know.
Não, yeah,
não,
aquelas.
Essa não
isso,
é.
Isso é John Newman.
Essa é John Newman.
Não,
aquela.
Isso é 2014.
Oh, bro.
Sabem qual era a capa do FIFA que nós tínhamos para a PlayStation 1 e o FIFA 2000? Era o Simon Sabrosa.
Simon Sabrosa.
No Barcelona.
Yeah.
Ganda núcleo, isto é nicho.
Ganda fail que foi Simon
Sabrosa. Ganda fail, ele que foi a capa do FIFA 2000 em Portugal.
Ele já na altura, eles...
Um isso também, as consolas eram muito mais foda, que os CDs ficavam arranhados e depois não davam, era grande a merda.
Pessoal, os miúdos lá
só não sabem hoje em dia qual era a cena. E depois havia as PlayStations ripadas, não é? Como é que se dizia?
Sim, é
ripadas.
Chipadas.
Lembras-te daquela que tinha com o palito?
Olha, atenção,
o palito para segurar a tampa.
Não, que era para fazeres fingir que ela fechava.
Atenção, que a judiciária pode estar a ouvir isto.
Não, nós não fazemos nada disso, nós sabemos.
Nós só sabíamos. Ninguém fazia nada disto aqui. E eu não tinha três capas de jogos cheias aqui. Não tinha.
Adquiridos na feira de custóias, nada disso.
É, exatamente. Bem, vamos passar à frente agora.
Ah, deixa-me acabar, vou acabar com uma pergunta.
Sim, acaba.
Que é? Eu tenho a minha.
Ah, eu acho que isto não dava para mais conteúdo.
Já, isto dá para fazer o trabalho.
Mas hoje já
mas a minha pergunta para acabar e depois passamos para a rubrica do Diogo é: para vocês, qual foi o momento em que terminou a vossa infância? Ou, pá, nem, não precisa ser tão específico assim, mas o momento que define aquele término de infância e passa-me para tipo adolescente.
Eu acho que foi para o oitavo ano.
Eu tenho muito bom, malta.
Eu acho que é nono ano.
Eu acho que foi nono. Acho que foi nono para 10.
Eu acho que foi para o oitavo.
Porque eu até o nono nunca estudei na minha vida. E safava-me na boa.
Mas eu não estou a falar em termos de idade nem em termos de escola. Estou a falar um momento em que vocês...
Mas lá está, mas foi aí, se calhar.
Deram um salto. Eu tenho muito bom. Querem ouvir?
Claro.
Que é aquele momento em que na nossa cabecinha... Não vai. E tu vais concordar comigo. Okay. Em que na nossa cabecinha nós decidimos que vamos comer um Big Mac. Cagámos no
Happy Meal.
No Happy Meal. Não sentem que isso é um momento, naquele momento de emancipação? Que é de género.
Yeah, yeah.
Caguei no brinquedo, dou mais valor à comida. Yeah. Não sentem que é aquele saltozinho ali?
Sim, mas também não me lembro quando é que foi isso.
Não me lembro especificamente. Eu tenho ideia. Por exemplo, agora nós mas aí... Salvador, que tem 8 anos, estamos num... O Mateu acha com o Big Mac, também com aquele grupo, ele já manda-se para o Big Mac. Mas, tipo, o Salvador ainda está naquela fase que prefere...
Não, muito cedo, mano. Tipo...
Não, mas é isso que eu estou a falar. Tipo, eu acho que chegas ali aos 11, 12, ali vai haver um momento ali, e eu, na nossa cabeça aconteceu isso, houve um momento na nossa cabecinha que a gente pensou assim, não, eu prefiro comer uma ganda-se... A cagar no brinquedo. Porque, olha, porque outra coisa, os brinquedos que vinham no McDonald's mal tanto
era muito cena, melhor. Era a cena. Tipo, eu tenho caixotes.
Aquela merda era um tipo.
Eu tenho caixotes.
Hoje em dia é horrível.
Até te perguntas se aquilo compensava
o dinheiro que eles gastavam.
O dinheiro que eles gastavam.
Tinham tecnologia e tudo naquela porra. Hoje em dia é puzzles de.
E agora é peças.
Solo fã, estão a perceber?
Ou livros.
E livros, já. Hoje é livros e puzzles. Mas eu acho que esse é um bom momento. É um momento que define ali o salto.
Sim. Mas já pensaram também, por exemplo, eu tinha esse caso, já falei, tipo, a última vez que eu brinquei tipo, com os meus vizinhos. Tipo, não houve aquela despedida, aí esta foi a última vez.
É pesadão, bro.
É, não é?
É isso, é pesadão. A última vez que deve ter sido. Yeah, tipo...
Sim, mas tipo não sabes que era a última vez.
Claro, nem te apercebeste, não é?
Nem te apercebeste.
Claro
é tipo.
Ei, mas é pesada essa. Oh, ficou agora, olha.
Ficou.
Foi fixe.
Pronto, isto. Vamos passar agora para a rubrica do Diogo, que também vai seguir neste tema. Portanto, vamos passar aí à rubrica Coisas que Realmente Importam.
Coisas que realmente importam.
Então, pessoal, como estávamos nesta de infância... A pergunta que eu tenho para vocês é: desenhos animados vocês viam na vossa infância, mas já naquela, vamos dizer, tipo, quase já chegar à adolescência, 12, 13...
Grandes.
Sim, grandes.
Já éramos crianças grandes. Via Phineas Ferb, via Naruto.
Também.
Dragon Ball,
Doraemon.
Elegato Cósmico.
Incrível Doraemon.
Foda-se, não
sei. Shin-chan, eu ia
nunca
dizer,
vi muito Shin-chan.
Ninja Tori.
Yeah.
Sailor Moon.
Não,
Sailor Moon.
Nas Navegantes da Lua, bro.
Nunca vi.
Bro, opa, mas depois já não vi a porque. Navegantes da Lua é uma iniciação à sexualização.
Eu pensei que ele ia puxar das Winx.
Não. E Winx já não. Eu nunca sei o
Winx. Na primária havia miúda atómica, mas já era grandito, já eu curtia miúda atómica.
Eu era base muito Dora Exploradora, meu. Irritava.
E horrível. Odiava
para irritar.
Pá, eu vou fazer isso também. Dragon Ball, Tsubasa.
Ah, Tsubasa, oh, exatamente.
Tom and Jerry.
E olha, eu já grande vi drama, também.
Sempre adorei Tom and Jerry. Tom and Jerry.
Eu vi também Inazuma Eleven.
Já também.
Futebol, mas era grande. Futebol.
Mas depois há uns que eu cansei por causa do Marcelo. O Marcelo era chavalo e eu já tipo
17, 18, 19.
Eu ainda cansei. Foi o Phineas e Ferb.
Jimmy Neutron também era muito bom.
Aquilo, Marcelo, aquelas séries que tu vias todas na Disney, tipo com a Ana Montana e essas
merdas. O Boa Sorte Charlie.
O Good Luck Charlie, exatamente.
A Carly, aí a Carly.
Ai, Carly.
A da Nickelodeon.
Isso é a Nickelodeon.
SpongeBob.
Eu em adulto e na cacei algo. Não acompanhei algumas.
Opa,
mas da Disney, pois era fixe, porque nessa altura da Disney tinha muitos desse género. De,
sim, sim.
Tipo, era montar o caralho.
Bobo Construtor, atenção, um grande Bobo Construtor.
E olha, a coisa que eu odiava era o Carteiro Paulo, odiava os funéis.
Ei, eu curtia o Carteiro Paulo.
Eu odiava o Carteiro Paulo. E o Martim Manhá também me irritava.
O carteiro.
Ei, um que eu adorava, malta. O Franklin.
O recreio.
Era muito bom.
E a carrinha mágica.
E a carrinha. E o Jardim dos Amigos. Ei, vamos estar só a falar de bonecos. Essa é a sua rubrica.
Desculpa.
Fala.
Não. Mas vocês disseram aquilo que eu queria, que é... Estamos a dizer alguns dos nomes que eu trouxe aqui. Alguns factos interessantes / conspirações. Tenho aqui 4.
Queres ver a nossa reação, não é?
Sim, tenho aqui 4. Vou começar pelo primeiro, que eu acho que vocês já sabem, digamos assim. O Nunes disse Tom and Jerry. Tipo, mas vocês sabem que eles eram melhores amigos, certo?
Pá, nunca fiquei com essa ideia.
Opa, porque... tipo...
Pá, porque forma, eles viviam na mesma casa.
E eles viviam na mesma casa, só que eles... vaziam-se parecer que eram inimigos e estavam sempre, tipo, a matar um ao outro.
Sim, mas isso era... O meu irmão, por exemplo, era igual. Havia dias que era tipo
sim,
assim.
Sim,
também é verdade.
E tipo,
eu percebo essa relação.
Que era para o dono do Tom não o trocar. Porquê? Porque vocês conseguem agora ver que ele fazia, tipo, os erros mais estúpidos. É tipo, ele está ali, puto, é só apanhar. E tipo, ele nunca... Era apanhado.
Ah, mas é género, continuava a ter o trabalho dele, que era caçar o rato, não é?
Sim, porque depois, no último, acho que é o último episódio, ou tipo num filme deles, acaba o filme ou o último episódio, eles os dois a irem ao cinema ver, tipo, a serem companheiros. Por isso. Ok.
Isso é bom. Manda
pronto.
Uma
boa. Tenho outra.
Aposto que vais mandar de Tsubasa também.
Não.
Não tens Tsubasa, nenhuma de Tsubasa?
Não.
Tsubasa é que ele partiu as pernas no primeiro episódio e aquilo é tudo um sonho.
Que ele foi atropelado. Sim, tipo, eles meio que mostram isso depois na nova série, agora que eles foram. Tipo, ele ia ser atropelado e tipo a bola salvou. Que supostamente, Mas o que se falava é que tipo, ele tinha sido atropelado, tinha tipo entrado em coma. Olha, coma, semana passada, estivemos a falar. Tinha entrado em coma, tipo, e tudo o que se passou na série é tudo...
Eles dizem que isso deu no Japão.
Supostamente, o episódio depois não passou para cá.
Ok, pesadão também.
Pesadão.
Tipo, estraga a tua infância.
Sim, imagina veres isso com 14. Depois de estás a ver. Exatamente. Acho que na escola, na semana a seguir, andava toda a gente morta, né? Tipo, como é possível?
Vai, Diogo, manda outro.
Opa, e agora tenho dois que é assim. Querem SpongeBob, eu deixo-vos escolher, ou Phineas e Ferb.
Phineas e Ferb.
Ok, então Phineas e Ferb, eu até coloquei aqui estas imagens propositadamente, no Discord, ok? Para vos dizer uma coisa, que é, vocês sabiam que o Phineas é o filho do Dr. Doofenshmirtz?
Mas como assim?
Opa, mas é teu?
Mas é teoria ou...
Isto
teoria
é tipo real. Teoria, mas tipo, eu vou...
Opa, mas ele tem nariz. Ele tem
sim,
nariz.
É isso.
O Phineas não tem.
O Ferb tem, tipo, o mesmo nariz, espécie, do pai.
Okay.
Sim, mas o Phineas, literalmente, não tem nariz.
É um triângulo.
Mas, tipo, é mesmo.
É um triângulo.
É mesmo.
Não é. É assim.
Ok.
Eu estou a perceber, mas... Opa,
é uma teoria da conspiração.
Ele tem a mesma cabeça, tipo, a forma da cabeça. Tem. Sim, mas pronto. Eu também não escolhi a melhor foto nesta. Ok. Mas pronto. Vamos dizer o quê?
Mas então, peraí. Mas agora... Ei, agora também... Mas vocês se cá tu não tens mais informações antes.
Não,
mas
tenho.
Sacaram isto?
Tenho. Informações,
ok. Não, tipo, é para perceber, como é que eles são amigos e moram na mesma casa, não é? Eles moram na mesma casa.
Não, eles são... A mãe dele é que papou o Dolphin Smith.
Ele basicamente... É o pai, isso não, eu não ia sacar dessa, pá. É
estamos aqui, mas... Secret Stories no Phineas e Ferb.
Mas, ó pá,
traição.
Mas ele basicamente é o pai biológico dele. Porquê? Porque eles são ambos génios. Um dele faz, tipo, o Phineas faz, tipo, construções, digamos assim, projetos, tipo, divertidos. E o Dr. Doofenshmirtz foi mal. Para o mal, okay. E de género. E a cena mais interessante no meio disto tudo é, vocês sabem que existe uma pessoa que sabe disto? Que é o Perry, o ornitorrinco. Yeah. Porque não é por acaso que ele é o animal de estimação do Phineas. Porque ele sabe, e daí é também agente secreto, que é a missão dele é não deixar o Dr. Doofenshmirtz saber que ele é o filho dele, que ele tem um filho neste caso, porque senão ele provavelmente ia moldar o Phineas, tipo, para ser também muito maldoso e maléfico.
Que grande plot! É
por yeah.
Olha, curti. Diogo, curti.
Ganda plot. Quem não conhece Phineas e Ferb, opa, olha, também.
Ah, mas toda a gente conhece.
Também que vá procurar.
Esta foi
surpreendente. A primeira já sabia, mas esta surpreendeste.
Porra.
Tens mais uma?
Olha, e digo já que é um ganda plot de série de adulto.
Yeah.
É melhor que a série.
Tipo, deixa-te pensar, não
é? É melhor que os Morangos com Açúcar.
Eu digo assim, TVI, foda-se, tanta merda que vocês escrevem. Está aqui um plot tão bom para vocês. Foda-se.
Opa, e agora tenho duas, digamos assim, do SpongeBob. Que é então. O quê? Então, opa, vou assim pela mais básica. Vocês conhecem o Patrick, certo?
É o Estrela,
não é? Sim, sim.
É o Rosa.
É o Rosa. Vocês sabiam que o Patrick é um gênio? Quando então. Ele parece que é tipo o mais burro, né? Tipo, ele não diz nada, né?
Sim, ele é meio burrão.
Yeah. Mas ele é o mais esperto. Porquê? Existe um episódio que ele, tipo, ele cai de uma ravina e depois, quando estão, tipo, a mexer, vamos dizer, na cabeça dele, existe, tipo, lá uma tomada dentro que finalmente é conectada. E então, tipo, ele começa, género, e ele, depois disso, é o gajo mais inteligente.
De certa forma, foi o que aconteceu, tipo, a tomada do Diogo quando ele foi atropelado. Yeah.
Foi aí. Yeah.
Acho que a gente precisa que te fazer cair de algum lado. Mas ou e seja, depois... mas depois é só nesse episódio ou a partir daí ele passou? Porque pá, SpongeBob nunca acompanhei muito.
Não, é só neste episódio. SpongeBob é tipo história do episódio só.
Ou seja, basicamente ele... é a história a explicar porque é que ele é tão estúpido.
Sim, ele basicamente, depois disso, é o gajo mais esperto de Bikini Bottom. Tipo, ele sabe tudo. Ele sabe biologia, matemática. Tipo, é melhor na música que o Squidward, que era tipo
a cena. Era muito difícil.
Opa, mas o Squidward era minimamente.
Agora. Foi o que aconteceu no dragão, meu. Foi a ficha.
Opa.
Foi problemas de tomar. Foi o problema do dragão também, meu. Está tudo ligado. Olha, isto e o episódio está tudo ligado, do início ao fim.
E ele também faz comentários, tipo, de elevadíssimo conhecimento em como andar de foguetão e outras coisas. Tipo, ele sabia, tipo, de tudo. Era o gajo mais inteligente.
Eu só tinha uma ficha desligada, ok.
Yeah, basicamente, como no dragão. Continuando. Okay. Opa, e esta agora, se vocês então viam SpongeBob, vai Bush ficar aqui com suspense e a querer saber. Vocês sabem que o Plankton queria sempre saber qual era a fórmula secreta do Krabby Patty, certo?
Não, opa, não tenho
muito a ver. Do hambúrguer.
Mas fala quem é? Era o caranguejo? Fala.
O pico, era o pico verde. Aquele.
Era o
verde, ok.
Sim, era o verde e ele queria saber qual é que era a receita secreta do hambúrguer do Mr. Sim, Krabs. Sim. Pronto. E a fórmula secreta... neste caso, o que ele nunca ia saber é que aquilo é carne de caranguejo e não é tipo carne de hambúrguer, aquilo é carne de caranguejo. Porquê? Existe um episódio em que o Mr. Krabs come um e diz: ah, então isto é aquilo que eu saibo, digamos assim.
Ei.
Tipo, era em inglês: that's what I taste like. Yeah. Tipo, era assim. E então, e depois disto, literalmente faz sentido. Está no nome. Krabby Patty. Tipo, a carne de caranguejo. E é por causa disso que o Plankton nunca ia saber a fórmula secreta.
Ou seja, canibalismo.
Opa, yeah. Porque, e ainda te consigo dar uma coisa. Porque nem a filha dele, do Mr. Krabs, é um caranguejo. É uma baleia. Tipo, e supostamente a teoria é de género. Tu não vês mais nenhum... Tu não vês mais caranguejos em Bikini Bottom.
Yeah.
Porque ele estava a apanhá-los todos para fazer os hambúrgueres, pá. Ah, pô.
Ei, Dexter vibes, bro.
Foi mais ao escuro.
E com esta fechou. Fechámos.
E é que a cena, posso, a cena foi fixe. Diz. A cena é que todas as teorias fazem sentido.
Fazem sentido.
Mas fazem, não é? Tipo, yeah. Oh, ridículo. Yeah.
Tipo, ou seja, são. Provavelmente são verdade.
Yeah.
Tipo... Porque havia... Opa, agora não vou lembrar, mas havia aí uma teoria de um desenho animado também qualquer, de já tipo para miúdos, mas meio bem pequenos.
Sim, sim.
Tipo, ia muito mais longe do que aquilo que eles mostravam. Tipo, havia aí uma teoria.
Há sempre essas teorias em todos os.
Como há aquelas. Aquelas imagens, às vezes aparece no Reddit ou no 9gag, que é aquelas imagens dos filmes da Disney. Aquelas coisas, por exemplo, no já não sei qual é, à noite as estrelas escrevem a palavra sexo.
Ah, sim.
Estão a ver? Há várias coisas assim, tipo, dizem que é easter eggs, tipo, meio que sexuais, que existem nos filmes da Disney.
Já andas noutros sites também a ver.
Já andas a ver
outros sites também, André. Fogo, agora também.
Vais puxar por aqui. Não dá para
discutir por aqui.
Estás a ver?
Ele queria saber a história real da Branca.
Sniffava a real coca.
Malta, o Nuno diz daquela pancada que ele levou com o carro de frente, malta. O gajo nunca mais ficou em condições. Ficou em condições. Bem,
é isso,
acho que é
feito.
Isso, malta.
Opa, é tá isso,
bom? Olha, muito grande.
É, foi bem da grande isto.
Nós estamos
com grande, muito grande. Mas conteúdo.
No futuro podemos voltar aqui porque ainda há muitas mais coisas para falar.
Opa, estamos a dar.
Bem, let's go. Tchauzinho, povo. Fiquem bem. Para a semana
até terça. Até terça.
E até a próxima terça. Tchauzinho. Sim. Digam tchau.
Tchau, malta. Abracinhos.
Tchau. Até terça.
Obrigado.